seu presidente, o nosso querido senador Dario Bergner, quis um destino que no epílogo da minha passagem pelo Senado da República, tive como então presidente da sessão que ora ocupa o plenário da Casa do Povo, sob a presidência de Vossa Excelência, para que eu possa, no futuro bem próximo, falar para os meus amigos, os meus familiares, que num dos penúltimos dias que ocupei a tribuna do Senado da República Federativa do meu país, Vossa Excelência foi o presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e ouvintes e telespectadores da Rádio TV, do Senado, e os que acompanham pela Voz do Brasil e pelas redes sociais. Ocupo a tribuna para pedir ao seu presidente Eunício e aos pares retornada a urgência e necessária da discussão das regras dos contratos de locações em shoppings e centers, por muitos lojistas considerados abusivos. Temos diversas propostas terminativas no Congresso e creio que o enfrentamento dessa questão é estratégico para a sobrevivência, em especial de pequenos e médios comerciantes. O tema não tem merecido a atenção proporcional à importância que o setor tem na geração de emprego. Ontem mesmo, ficamos sabendo que, após um período de tímida expansão, a economia brasileira iniciou, em 2018, uma queda no IBC, no índice do Banco Central, que mede o comportamento da atividade econômica do país e encolheu de 0,56 em janeiro em relação ao mês anterior. No entanto, o setor varejista abriu janela com alta de 0,9%. É verdade que uma pequena elevação, embalada pela redução dos juros e da inflação, mas já inverte a tendência do fim do ano passado. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sabemos que o varejo total impacto em algo de torno de 47% do PIB brasileiro, enquanto que o varejo restrito, que exclui automóveis, materiais de construção, representa em torno de 23% do PIB. A indústria dos centros comerciais do Brasil foi responsável por 2,5% do PIB em 2017. Esta expansão pode ser de grande contribuição na travessia da estabilidade do país. O faturamento dos shoppings por todo o país atingiu cerca de 168 bilhões no acumulado do ano passado, de acordo com o censo realizado pela Associação Brasileira do Shopping Center, ABRAES. O levantamento apontou um crescimento de 6,2% em número de venda. O fluxo de visitantes de shopping do Brasil aumentou quase 5% em fevereiro, na comparação com o ano anterior. Ninguém poderia questionar a importância do setor para a retomada do crescimento sustentável. Acontece que os custos de manutenção das lojas teve elevado ao fechamento de muitas delas, como já disse, sobretudo as menores. Então, o crescimento, a manutenção das lojas teve um fechamento de mais de 60%, como disse, sobretudo as lojas menores. São muitas as variáveis que pesam, mas fato é que os lojistas estão conseguindo arcar com esses custos que lhe é peculiar. Uma das principais reclamações dos varejistas é justamente a cobrança de uma espécie de 13º aluguel, custo criado devido ao histórico de salto das vendas do período do fim de um ano. Pelo que foi informado, o contrato de locação de shopping constitui em amarra o aranhamento de condições costumeiramente imposta aos lojistas. Além do 13º aluguel, alguns cobram o chamado aluguel em dobro. Esses meses específicos do ano potencialmente dos maiores faturamentos. Além disso, existe, entre outras cobranças, os fundos de promoção para datas comemorativas, pelos quais o lojista arca com as despesas das campanhas realizadas pelo shopping aos clientes. Sei que a Câmara dos Deputados, seu presidente, tem uma proposta a respeito. É o caso do projeto de lei número 4.447/2012, que proíbe qualquer modalidade de cobrança progressiva ou de percentual de faturamento ou locatário de espaço comercial nos centros comerciais. Parece-me que ele recebeu o parecer contrário. Aqui no Senado da República Federativa do meu Brasil, o Senado poderia citar o projeto de lei 289 de 2007 do senador, do grande senador, do competente senador Valdir Rava, que acrescenta um parágrafo segundo ao artigo 17 da lei 8.245 para proibir a cobrança anual de mais de 12 prestações de aluguel dos contratos de locações dos imóveis urbanos. A matéria encontra-se parada na Comissão de Assuntos Econômicos, no aguardo do relatório de 2016. O texto já foi arquivado, desarquivado e passou pela CCJ, mas foi retirado de pauta pelo envio da CCAE. O propósito dos projetos que mencionei, apenas o de estabelecer as cláusulas mínimas a respeito dos princípios da livre iniciativa, no sentido de equilibrar essa relação do qual sabemos o lado mais fraco é do pequeno varejista. Não se trata de intromissão nas relações particulares de contrato. Pelo contrário, a harmonização das regras entre locatários e shoppings motivará o pequeno empreendedor a continuar investindo, crescendo e gerando emprego de renda, especialmente nesse momento de crescimento com a base ainda frágil. A equação é lógica. Não se pode asfixiar um setor com tamanha capacidade de empregar e fazer a roda da economia girar. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil é o segundo país com maiores centros comerciais em shopping do mundo. Perde apenas para o México, que são 571 unidades em 212 cidades brasileiras. Perde apenas para o México. No Brasil, são 571 unidades em 212 cidades brasileiras. Existem mais de 102 mil lojas empregando mais de 1 milhão de pessoas. Abraça e aposta que o setor tenha o potencial de crescer 6% em 2018. Mas as regras atuais de locação axia e desestimula os empreendedores. A favor ou contra? Entendo que é fundamental retomar ao projeto do senador Valdir Rappi para que isto, nessa matéria, com repercussão na sobrevida dos pequenos comerciantes, dos shopping centers, das gerações de emprego no país em 2013. Milhões de pessoas estão desempregadas e é o momento de a gente tentar fazer que esses 13 milhões de desempregados diminuam com esse projeto, que eu acho que é fundamental a gente tocar ele, reviver ele, o senador Valdir Rappi. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu agradeço a atenção de todos e quero aqui, fazendo uma parte ao senador que me antecedeu, o senador Otto Alencar, que os sergipanos, o dia da água, o momento é água é vida, é sobrevivência. O senador, o governador João Alves Filho, ex-ministro da Integração Nacional dos municípios, criou essa bandeira da revitalização do Rio São Francisco. E essa bandeira foi segura proporcionalmente por todos os sergipanos. A senadora Maria do Carmo, o João Alves fez o projeto, o livro foi colocado, o senador Valadares defendeu o manejamento dos rios que devem ser revitalizados, o livro foi colocado em pauta e o Brasil ainda está correndo esse risco graças à não atenção que foi dada pelo ex-ministro João Alves Filho e o do senador Antônio Carlos Valadares e da senadora Maria do Carmo, bem como o senador Eduardo Amorim. Sergipano, senhor presidente e senhores senadores, estamos reunidos em busca de fazer com que o governo perca essa maneira que já está sendo notificada em todo o país pelo fechamento da fábrica de fertilizantes de Sergipe, a Fafê. Então, amanhã, teremos uma reunião com todos os sergipanos da política brasileira, que estamos reunidos com o governador Jacques Barreto e todos aqueles que fazem parte da bancada de Sergipe. Essa é a minha questão do dia de hoje e espero ter a atenção de todos os senhores na próxima reunião. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção, certo? Muito obrigado pela atenção. Estou bastante nervoso hoje, porque está chegando o dia de ir, já está chegando a hora de ir, e eu estou emocionado. Eu pensei que eu não ia ficar tão emocionado como estou hoje, porque eu só tenho aqui a agradecer a Deus pela lucidez e pelo momento que me proporcionou esta casa e a amizade que todos vocês a mim dedicaram. Muito obrigado, senhor presidente.
Só me permite, senador Helder Batalha, na verdade, a questão da emoção é inerente aos seres humanos, né? Ainda bem que nós temos capacidade de nos emocionar, porque se assim não fosse, nós não seríamos humanos, seríamos máquinas, números, e nós não somos só números, nós somos seres humanos que temos objetivos, temos ideais, temos sonhos, assim como Vossa Excelência tem e teve a oportunidade de exercer um mandato aqui na mais alta Casa Legislativa do Senado Federal, que nos orgulhou muito conviver com Vossa Excelência esse curto período, mas é suficiente para nós construirmos uma grande amizade e leva de minha parte o meu reconhecimento, o meu abraço, por tudo aquilo que o senhor já representou e o que pode ainda representar para o Brasil.
Essas palavras de Vossa Excelência, senador, quando eu disse que tive a felicidade de, no dia de hoje, já me despedindo, talvez tenha sido o motivo da minha emoção. E eu, a emoção, primeiro, quando ouvi o pronunciamento do senador Lindenberg, né, que aquilo já me deixou emocionado. Mas aquilo, a emoção, não era tão suficiente para que eu ficasse emocionado. Sabe por quê, senador? Porque quem o povo não agradece, um pouco não agradece, muito não merece. Eu passei aqui esses 90 dias, que um mês foi no recesso, mas tive a felicidade de passar até pela essa presidência. No meu terceiro dia. Eu quero também aqui, senhor presidente, aproveitar a oportunidade, já que o momento é peculiar, vocês estão me concedendo essa brilhante oportunidade, de parabenizar, por exemplo, o senador Paim. Fiz o destino, senador, que eu fosse à tribuna para me inscrever, senadora Ana Velha. E quando cheguei, o senador Paim, senador Helber Batalha, presida aqui o Senado. No terceiro dia que eu estava nessa casa, eu me emocionei e fiquei tranquilo. Mas essa casa, com o Zezinho, com aquele Bandeira, com esses todos os funcionários que aí estão, me deram o maior suporte na minha vida. E eu tive o privilégio de presidir a sessão, e o Paim voltou e disse, não, você vai ficar aí, você está muito bom. E o senador Paim, naquele momento, me trouxe. Eu só pensei em quem? Isso é Deus. Como é que o senadorzinho de Sergipe, do cabelo branco, presida o Senado da República e o Paim estava presidindo, eu estou usando o telefone, vou telefonar para a Rádio Guaíba, que eu tenho uma entrevista para conceder. Aí eu pensei, senador, na minha mãe, como é que eu ia passar aqui para pedir o senador Paim me botar para presidir o Senado? E eu tá esse local, só Deus. Então, essas coisas que me marcaram, o senador Paim, eu aproveito, eu nunca tive essa oportunidade como estou tendo agora, nesse dia tão sublime na minha vida, porque depois de tantas emoções, eu só tenho a dizer, senhor senador, o futuro é hoje, e será sempre hoje, se amanhã você aqui estiver. é uma batalha, isso é nosso, eu já registrei. Isso aqui, eu sempre sou apegado a isso, porque a vida me deu todos esses atributos. Você vem do zero. Eu estudava com o senador Valadares, no Ateneu. E o meu pai separou da minha mãe. Durante muito tempo, minha mãe foi pai e mãe. Eu já fui cobrador. A minha vida é uma história. Quando eu vejo uma menina daquela, uma desembargadora fazer aquilo, eu fico emocionado. Fico emocionado por saber que as pessoas têm valores. E a gente tem que respeitar. No nosso gabinete, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu fiz uma festinha do Dia das Mulheres e dei uma rosa para cada uma. Eu dei uma rosa para a menina que é do cafezinho. Ela fez uma mensagem para mim, senhor presidente, meu querido senador Lindenberg, senador Paim, senadora Ana Amélia, se me permitam, porque a mente, eu venho dizer, Vossa Excelência, essa menina do cafezinho me fez um pronunciar agradecimento que eu chorei, dizendo que nunca pensou que existisse pessoas na face da terra que tratassem iguais por iguais. Um gesto de uma menina do cafezinho. Então, a vida é isso. Eu fui o defensor geral do meu estado durante 4 anos do governo Marcelo Deda, e eu, os funcionários iam lá, eu que tive o prazer de ajudar a Defensoria Pública, quando o senador da República, que presidia a sessão de a Constituição e Justiça, era o senador Demóstenes Torres, e eu era suplente do senador Valadares, e estava em plantão da Defensoria lá no meu estado. Aí eu fui para o senador e disse, senador, eu sou suplente do senador Valadares, eu sou o primeiro suplente dele, e o que é que você quer? Eu digo, eu queria... Eu gostei de você. Eu disse, eu queria que o senhor me colocasse essa relatoria para o senador Valadares. Aí ele disse, agora está entendido porque o senador Valadares é doido por essa defensoria pública. O que foi que aconteceu? Ele deu a relatoria para o senador Valadares. O senador Valadares foi o relator e a defensoria foi instalada em Sergipe, graças ao parecer do senador, graças ao presidente Lula. Tem que reconhecer tudo isso. Entendeu? Então, essa defensoria, senador, eu fui presidente da defensoria, diretor-presidente da defensoria pública do meu estado. E o trabalhador ia na defensoria e marcava para votar com 6 meses. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não pode ser uma coisa dessa. No meu, a minha defensoria, eu fazia política com a defensoria pública. Olha, a emoção está aumentando, porque eu nunca pensei, em tão passo de tempo, eu tivesse essa oportunidade como eu estou tendo agora. E repito, só Deus é capaz de fazer isso. E eu sou um apaixonado pela vida. Quero muito bem a mim, a minha família e sou amigueiro.
Senador Paim, pede uma parte para Vossa Excelência.
Ah, senador Paim, com todo prazer, senador Paim. Esse Paim foi o responsável por tudo que eu sou hoje aqui. Diga, senador, com todo prazer, gostaria de ouvi-lo.
Senador Batalha, eu lhe chamo direto de senador Batalha.
Que representa
a batalha, o bom combate em fazer o bem sem olhar a quem. Eu aprendi nessa caminhada, nesse curto espaço de tempo que convivi com você. Vossa Excelência é um gentleman, um diplomata, um linguajar simples, direto, e é um defensor público. Vossa Excelência conquistou aqui, pode ter certeza, almas, corações e mentes, não só no plenário, mas também todos aqueles que assistem Vossa Excelência para o sistema de comunicação aqui da casa. Sei que Vossa Excelência está voltando para o seu estado, o senador Valadares, com o qual eu tenho também
um grande relacionamento.
Um relacionamento muito carinhoso, muito respeitoso. O Senado perde, mas seu estado ganha. Volte em paz, ciente do dever cumprido. Vossa Excelência marcou o período que esteve aqui nessa casa, quer seja presidindo ou no plenário, ou na forma de conversar com seus colegas. E por isso, eu rendo aqui as minhas homenagens à Vossa Excelência. Parabéns, parabéns, parabéns.
Muito obrigado. Que bom que compareceu aqui agora, acaba de chegar, o nosso querido Cidinho. Cidinho foi o senador que pela vez primeira me deu a oportunidade de ocupar a tribuna do Senado. E esse jeito, esse homem é muito fundamental. Eu levo com você esse dia no meu coração. Você me fez sorrir, você me fez viver, você me fez me fortalecer. Você é vida, você é alegria, você é simplicidade. Foi um prazer imenso conviver com você e usar da tribuna do Senado da República sob a presidência de Vossa Excelência. O meu muito obrigado.
Obrigado, senador Elber. O prazer foi meu e a satisfação de ter convivido com Vossa Excelência nesse período aqui. Você é uma pessoa muito simples também. E eu sempre, quando fui ler seu currículo, fiquei admirado. Né? Falei, acho que o senador Elber deve ter mais ou menos 150 anos, por tantas atividades que ele já desenvolveu por seu país, pelo Estado. Então, tomo até certeza que você tem um amigo aqui. A sua passagem, como disse o senador Paim, ficou registrada aqui pelo seu trabalho, seu conhecimento, sua experiência. E está convidado para ir no Mato Grosso comer um peixe lá comigo, para que nós possamos manter a nossa amizade firme.
Eu agradeço, Renato, e lhe convido para você também comer um peixe lá em Sergipe, no Crasto. Eu estou fazendo uma pousada lá, é um lugar lindo. Então, é isso que é a vida. Eu estou muito feliz. Levo daqui a saudade, é bom que se fez, mas um reconhecimento a todos e um agradecimento do fundo do meu coração. Né? A vida é isso, Deus me proporcionou esse momento e eu não tenho como agradecer. Continuo da luta, agradecendo a Deus, sempre orando, não durmo sem orar, pedir a Deus e agradecer a Deus pelo bem que me causou, que está me causando a mim e a minha família. Sou um apaixonado por mim. Sou apaixonado por mim, Paim. E você tem que ser apaixonado primeiro por você. Você tem que adorar seus pais, sua mãe, seus filhos, agora querer bem a você. Quem quer bem a você tem futuro na vida, tem futuro na história e tem futuro no país. Muito obrigado a todos e até breve.